Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Namastê, bebê! Era uma vez a origem de tudo. Em algum momento, de algum jeito, chegamos até aqui. Meu nome é Lívia do Lago Basile e eu faço o exercício de criar pontes e tentar fazer a gente refletir porque somos assim, desse jeitinho, lindo, louco e esquisitinho. No episódio de hoje, me lanço o desafio de trazer um toque de Índia para a nossa novela, pois sim, o mito de criação indiano é similar ao dos Incas lá do Peru, que é similar ao dos Sumérios lá na Mesopotâmia, atual Oriente Médio. Na época também era Oriente Médio, mas vocês estão entendendo a lógica. Quando a ordem cósmica está em perigo, nos lançamos de nossos antepassados em momentos semelhantes que eles viveram para a gente tentar achar um mapa de saída dessa confusão. A gente falou de Abel e Caim no episódio 3 e a nossa história começa com a clássica dualidade, a treta entre irmãos. Polo positivo e negativo, o norte e o sul, a direita e a esquerda, chame do que você quiser. Enquanto a gente não resolver essa briga entre irmãos, não acabará o conflito que nos divide. Nossa história começa assim. Temos então os Devas e os Asuras, filhos de um grande sábio hindu. Os Devas dão origem a seres iluminados, amorosos, pacientes, devotos ao mistério e à ordem divina. Os Asuras são os irmãozinhos viciados em açúcar, paixões, poder e ganância na mitologia hindu. São identificados muitas vezes com os demônios. E essa briga entre irmãos ocorre num nível externo, né? É gente brigando na fila do pão. Mas a briga que me interessa aqui, terráqueo, é a briga interna. São os demônios de Lívia brigando com os anjos de Lívia e ambos disputando dentro de mim o meu ego e querendo comandar as minhas ações. Antes de tentar combater qualquer demônio interno, eu preciso entender que eles existem. Entender que o poder e a ganância gera algum sentimento no meu ser, se gera baixa autoestima, se gera uma necessidade de mais poder, se gera melancolia, pois a minha ganância fala que eu preciso de mais e quando eu não tenho mais eu fico triste. Seja lá o que for, eu convido a cada um encontrar o irmão Asura e fazer esse reconhecimento. Olhar na cara do demônio e falar, qual é a sete pele? Vai ficar me tentando? Vai ficar me sabotando? Até quando? Quando Deus, o Criador ou o Grande Mistério, Deus, a Ordem Cósmica, por aí vai, chame como o seu coração sentir. Quando o Grande Mistério vê a Terra e os seus humanos em frangalhos, comendo frango, as suas criações preciosas, cujo único papel era ser despertador e avisar a galera quando que era para acordar e não virar nuggets, Deus avisa Noé, Utnapishtim, os Atlantes e mais 270 tribos diferentes que ia rolar essa parada. São inúmeros os relatos nas mais diversas culturas sobre o dilúvio. Na Índia, sobreviveram os animais, os deuses, os devas, os asuras em um oceano de leite. Preocupados com o que aconteceria daí em diante com esse leite todo e pouco todinho, os Devas pediram proteção a Brahma. Dei Brahma, Senhor. E aí o Deus, Criador, respondeu. Os deuses precisam recuperar a sua vitalidade e a única forma disso acontecer é bebendo o néctar da imortalidade, o Amrita. A única forma de vocês conseguirem isso é com a ajuda dos seus irmãos Asuras. E aí, preocupados com o que ia acontecer daí em diante, os Devas pediram proteção a Brahma. O Deus Criador respondeu, vamos lá, tudo certo, vou te levar até Vishnu, outro Deus. E aí, sentaram-se e reuniram-se, e aí veio uma série de recomendações de como que esse elixir ia ser extraído. Todas as personalidades da mitologia hindu estavam acionadas para fazer essa tour do elixir rolar. Os Devas, então, foram até os Asuras e falaram, a gente está precisando extrair o Amrita, elixir da longa vida. E aí, desejosos de tal poder, os Asuras falaram: é claro que a gente vai participar dessa empreitada. Galera então começou a meditar, jogou erva no oceano, desceu tartaruga do céu, baixou Shiva, e aí teve que ajudar todo mundo porque fez uma bagunça e começou a sair poeira tóxica do oceano, e aí Shiva teve que beber toda essa poeira tóxica, todo esse veneno que estava no fundo do oceano, e aí ele ficou azul. Então Shiva, ele tem, é um deus com a garganta azul, porque daí ficou preso nele esse veneno. Maravilhoso. E aí, nessa tarefa complexa chamada batedura do oceano, surgem das profundezas desse leite diversos seres míticos. Enfim, surge do oceano Dhanvaranti, o deus da medicina, no caso, o deus da medicina ayurvédica, carregando um pote cheio de amerita. E aí os Asuras vão correndo e veem o que aconteceu e tomam o pote dele. Vishnu, a serpente, que também baixou como tartaruga, enfim, são vários avatares que os deuses se dão direito a virar. Reparou que isso rolou e aí ele virou uma mulher. E aí seduziu os Asuras e convenceu que ele faria, ou no caso, ela faria, a distribuição desse elixir. Mulheres sempre tão conscientes de seus poderes e sempre fazendo o que é melhor para todos. Um Asura, chamado Rahu, percebeu o que estava rolando e se fingiu de Deus para receber o néctar. A lua e o sol olharam e falaram: você está vendo? Eu estou vendo. Peraí, vamos avisar, matem ele. E aí, enquanto ele estava tomando o néctar, decepam a cabeça dele imediatamente. Como ele tinha tomado um pouco do elixir, a sua cabeça ficou imortal e o resto do seu corpo ficou vagando a esmo. E ele prometeu fazer o impossível para afastar o sol da terra, para afastar a lua da terra, sendo ele o responsável pelos eclipses, Rahu. Que história, Brasil, que história, nem roteirista de novela das nove. Mas os deuses eram imortais e a guerra entre o Devas e Asuras seguiria. Então, Dhanvantari, o deus da medicina, então decide encarnar como humano para conseguir trazer os conhecimentos dessa medicina e ensinar os humanos a longevidade através dos seus elixires. Nasce assim a Ayurveda. Do sânscrito Ayur, vida, Veda, conhecimento ou ciência. A ciência da vida, o conhecimento da vida, ou sobre a vida. Ai, gente, desculpa, meu sânscrito ainda é nível básico. Trata-se de um dos mais antigos sistemas de medicina. Existe há 7 mil anos, cura vidas, melhora a qualidade e a existência das pessoas. Tem faculdades na Índia falando sobre, tem médicos ayurvédicos. E mesmo assim, ainda assim, a OMS reconheceu ela como ciência tem 16 anos. E no Brasil ainda não é reconhecida, tem até um esforço consciente em chamar ela de pseudociência ou esoterismo. Sim, o Brasil que tem acesso a mais complexa variedade de ervas medicinais do mundo e poderia usar essa ciência aliada ao conhecimento dos nativos para, sei lá, não sei, garantir cura e bem-estar para todo mundo. Não tô pedindo muito, não sei, joguei essa ideia. Vamos ver para onde ela vai. A Ayurveda é um sistema de medicina que trata o indivíduo e não a doença. Ela olha para a constituição de cada ser e avalia como prevenir o mal-estar. Na Ayurveda, quando a doença se manifesta, amigo, é a ponta do iceberg de um problema que às vezes tem anos ou vidas. A Ayurveda entende que nós somos seres vivos integrados no universo. Somos integrados aos horários do dia, às estações e principalmente aos elementos, o fogo, a água, éter e terra. Elementos presentes ao nosso redor e dentro de nós, iguais os devas e os asuras, os anjos e os demônios. O éter é o nosso espaço oco dentro do corpo e no universo. O ar é o movimento desse éter. O fogo é a nossa digestão, é a nossa quebra de enzimas e vitaminas. A terra é a nossa estrutura, nossos ossos, nossos músculos. E a água, o nosso sangue. Em cada ser vivo tem um micro-universo. É uma medicina de 7 mil anos que eu vou trazer para vocês em meia hora. Então, mais do que falar por 7 mil anos, tipo, né, gente, é preciso tocar a vida. eu trouxe uma convidada e eu vou entrevistar ela. É um formato um pouco diferente do que eu tenho feito, para a gente poder trazer um pouco mais desse conceito e soluções práticas para você se identificar dentro dessa medicina e identificar quando você não está sendo você.
Pessoal, eu trago então a terapeuta ayurvédica, instrutora de yoga e yogini Bruna Marta. Alô, alô, querida, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Ai, maravilha.
Obrigada pelo convite.
Que honra ter você aqui, meu amor.
Uma alegria.
Bruna, eu pensei a gente fazer uma apresentação breve sobre cada dosha, mas antes de mais nada, o que é dosha?
Os doshas, eu gosto desse formato de apresentação e gosto que a gente tenha começado por aí. Dosha, a origem dessa palavra, se a gente for lá no sânscrito mesmo, dosha quer dizer aquilo que não funciona, aquilo que está totalmente desequilibrado numa pessoa. Então, como que a gente usa isso, essa palavra dosha, para falar de vata, pita e kapha, que são qualidades que todo mundo tem? Por que essa escolha? Porque dosha normalmente está atribuído numa vida, na nossa vida cotidiana, no dia a dia, as características dessas bioenergias, que são vata, pita e kapha, que estão normalmente em desequilíbrio no nosso corpo. Então, dosha, na verdade, é comumente atribuído a esses elementos, essas energias, vata, pita e kapha, mas na sua origem já implica na observação daquilo que muda, e daquilo que muda para mais ou para menos na nossa vida e no nosso, na nossa saúde.
Ah, entendi. Então, a gente tem três doshas essenciais, né? Tipo, porque tudo se subdivide e vira uma ramificação infinita, né? Mas pensando nesses três doshas iniciais, a gente pode fazer uma leitura de cada um, começando pelo vata?
Podemos. A gente, quando a gente está falando de vata, pita e kapha, essas subdivisões, elas acontecem num campo, porque a gente precisa pensar em vata, pita e kapha ao mesmo tempo que a gente pensa nos macroelementos que existem no universo. Então, no, tudo que existe no universo, seres, pessoas, coisas e animais, tudo que existe é formado por água, fogo, ar, terra e éter, que é o espaço. Os doshas são as combinações desses elementos e a forma como eles se unem para formar as pessoas. Então, vata, a gente tem a combinação dos elementos ar e éter, a gente começa por aí. Então, numa primeira visão, vata seria tudo aquilo que em nós e nas coisas é atribuído às todas as qualidades do ar e do éter. Então, tem a ver com movimento, tem a ver com espaço, tem a ver com estímulo, tem a ver com criatividade, tem a ver com agilidade. Vata, a gente pode falar que tudo que está relacionado à movimentação, à mudança de lugar, à criação de espaços, a coisas que tenham qualidades parecidas com o ar e com o espaço, está ligado à vata. Se a gente vai falar de pita, a gente está falando dos elementos fogo e água. Portanto, tudo aquilo que em nós é penetrante, é cortante, tudo aquilo que fala de conversão e transformação está ligado ao dosha pita. E kapha, a gente está falando de água e terra. Portanto, tudo que tem a ver com coesão, com criar estrutura, que tem a ver com aquilo que te nutre, com a terra, com toda essa formação que nos dá unidade, tem a ver com kapha. De maneira muito resumida, vata, movimento, pita, conversão e kapha, unidade.
Ah, incrível. E eu imagino que você, como terapeuta, as pessoas devem chegar numa sessão e a primeira coisa que elas querem saber é: ai, quais são os meus doshas, né?
Todo mundo quer saber se é vata, se é pita, se é kapha. E é sempre uma aventura quando eu tenho que explicar para as pessoas que numa primeira consulta talvez não seja possível. Aliás, é muito pouco provável que a pessoa procure um terapeuta ayurveda e saia de lá com a ciência da sua constituição de nascimento. Até para explicar isso, por que que não é possível, essa coisa, você começou me perguntando sobre dosha, mas a gente tem que lembrar que vata, pita e kapha, todo mundo tem os três na sua constituição individual. Todo mundo tem vata, pita e kapha em proporções muito únicas no seu corpo. Existe uma constituição que a gente chama de prakruti ou prakriti, que é o dosha que você nasce, no momento em que os seus gametas se unem para a formação, sua formação inicial, o seu dosha é definido, a sua prakruti. Então, você vai ser definido como vata pita, pita kapha, kapha vata, sua constituição se forma ali. Mas ao longo da nossa experiência de vida, os nossos doshas vão se alterando no nosso corpo. Então, quando uma pessoa chega para um atendimento, eu estou vendo ela, sei lá, com 20, 30 anos, e eu estou vendo todo aquele histórico de desequilíbrios, todo aquele histórico de alterações. Então, é lógico, tem algumas características que vão me dar pistas da constituição dela. O pulso, a língua, as características físicas, cabelo, olhos, estrutura física de cada um. Mas é só com o acompanhamento e com a execução das práticas ayurvédicas é que essa prakruti, essa constituição vai se revelando. A gente vai tirando essas camadas de desequilíbrio para que a sua constituição em equilíbrio de nascimento vai aparecendo com toda a sua vitalidade.
Ah, então eu imagino que, por exemplo, se eu fosse fazer um teste online, às vezes ele não vai avaliar a minha constituição raiz, ele vai avaliar como eu tô no momento, e aí pode ter uma divergência.
Exatamente. A maioria dos testes online, eles vão te dar pistas importantes. Então, a pessoa que não tem condições de buscar um atendimento ayurvédico exatamente com um terapeuta agora, se beneficia desses testes porque eles te dão pistas, eles te dão uma orientação inicial. Mas quase todos eles vão te dar pistas do seu desequilíbrio e não da sua constituição.
Ah, imaginei. E aí, em termos gerais, a gente consegue identificar sintomas de desequilíbrio dentro dessa ideia de doshas?
Dá para identificar. E assim, não é uma coisa assim também, você precisa necessariamente estudar bastante a Ayurveda para saber qual que é a sua constituição. Tem características que te dão pistas, sabe, Lívia? Por exemplo, um vata normalmente vai ser uma pessoa mais longilínea, vai ser uma pessoa que vai ter um determinado tipo de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, a temperatura dessa pessoa vai ser mais fria, seus ossos vão ser mais aparentes no corpo. Um pita já é aquela pessoa que tem uma certa estrutura óssea com facilidade de ganhar massa muscular, é uma pessoa que tem qualidades de pele, de cabelo com essas características. E kapha também tem os seus aspectos. Depois, se você quiser, a gente até pode falar nisso para a galera tentar se identificar em algum deles. Mas quando a gente pensa em desequilíbrio, a gente volta lá naquela primeira história dos elementos que eu falei, sabe? Então, se a gente está falando de desequilíbrio de vata, estou falando de desequilíbrios do ar e do éter. Então, quais são as qualidades do ar e do éter? Coisas que são secas, ásperas, rígidas, duras, muito móveis, que criam muito espaço. Então, desequilíbrios comuns de vata do ponto de vista mental é muita dispersão mental, um pensamento errático, falta de capacidade de concentração, muitas vezes dificuldades de sono, uma fome muito irregular, a pessoa não tem muito horário para sentir fome. A pele pode ficar muito seca, o seu intestino, né? Desidratação geral por causa desse atributo seco. Também pode ser aquela pele que dá calos ou fica um pouco mais rígida. Questões ósseas, muita dor muscular, a pessoa também tem questões ósseas, tem os ossos talvez às vezes um pouco frágeis por causa do espaço que existe. Pensa assim, sempre eu gosto de associar a vata para ficar claro com as doenças mais comuns, os desequilíbrios mais comuns do inverno ou então da velhice, porque são duas fases da vida e do ano que têm características vata bem marcadas, assim. Uhum. A temperatura do vata também é muito frio, então se você é uma pessoa que sente muito frio, isso pode estar ligado a um desequilíbrio vata, vai variar de pessoa para pessoa.
E você diria que o inverno agrava o vata nas Sim. pessoas como um geral? Em todas, na real,
Sim.
né?
Como todo mundo tem tudo, as pessoas todas são sensíveis ao inverno. Mas se você for uma pessoa com predominância do dosha vata na sua constituição e ainda não se cuidar no inverno, com certeza esse dosha se agrava para você. Porque as estações do ano, todas têm dosha também. Então, as estações do ano têm os seus doshas, o dia tem os horários dos doshas e as pessoas. E o Ayurveda tem uma regra simples, que é a mais básica de todas. Os opostos se diminuem e os semelhantes aumentam. Então, quando a gente tem coisas frias no inverno, isso agrava o vata. Se a gente tem coisas quentes no inverno, os opostos se equilibram. Então, a gente tem o equilíbrio através de coisas de qualidades opostas.
Ah, então galera que tá pensando em tomar sorvete no inverno, melhor evitar, né?
A menos que seja um pita muito esfomeado e muito bravo, dificilmente você vai querer conseguir mudar a cabeça dele sobre tomar um sorvete no inverno, mas os batinhas vão ficar sentindo com certeza.
Entendi. E aí isso leva ao pita, né? O pita, ele é um estado que às vezes eu sinto muita facilidade de reconhecer. Às vezes a pessoa não é necessariamente pita, mas eu acho que a nossa sociedade atual, ele estimula um pensamento, uma atitude pita. Não sei se assim a gente pode falar.
Vai depender do meio da pessoa, mas em geral, Instagram e internet, onde existe esse estímulo da competição e da produtividade, especialmente no Brasil, que é um país que consome, tem uma temperatura, um clima, em muitas regiões muito pita, e consome também muitos temperos quentes, alho, cebola, que são agravantes de estados mentais, que facilitam esse pensamento mais pita, né? Então, realmente é mais fácil de identificar, mas nem todo pita necessariamente vai ser essa pessoa agressiva ou competitiva. Um pita em equilíbrio é um sujeito brilhante, é inclusive muito associada a esse padrão mental de sattva, que é de tranquilidade, amorosidade, brilhantismo, tem um pensamento claro, é um líder, uma pessoa com muita sabedoria e liderança, mas no sentido positivo. Em compensação, um pita desequilibrado realmente vai ser uma pessoa com tendências a ser mais agressivo, mais impulsivo. A fome é muito voraz, a pessoa come e dá 2 horas, ela já digeriu, se isso for agravado nela, né? Se tiver um acne com padrão mais agravado, a pele dela também vai aparecer muitas manchinhas, pintinhas, facilidades de ficar com irritações de pele, o organismo se inflama um pouco, a temperatura é muito ácida e os sintomas de agravamento de pita se manifestam muito também no sistema digestivo, azia, refluxo ácido, uma certa acidez interna, o ambiente interno pita é muito quente e isso é fácil perceber. Os cheiros também, a pessoa pita tem cheiros bem fortes, isso é outra característica fácil de identificar.
E é incrível que a gente costuma confundir ação com ansiedade, né? E aí acho que talvez sejam a mesma escala de um mesmo estado, né? Você pode ir para ação e chega uma hora que essa ação, se ela fica estagnada, ela pode ir para uma ansiedade, um represamento que queima, né? Isso acho que fala muito de pita. O pita, ele é verão, né?
A gente pode fazer, lembrando que todas essas associações que a gente está fazendo, não só das estações quanto das pessoas, são coisas que para nos dar referenciais, pontos de referência. Quando a gente vai estudar o Ayurveda, faz um acompanhamento, isso entra a níveis muito mais profundos, e aí você entende como que tudo está integrado, como que todas as estações têm todos os elementos, mas a princípio, assim, para um entendimento geral, a gente pode associar o verão a essa estação pita. E eu achei legal isso que você falou sobre a ansiedade, porque às vezes as pessoas que estudam um pouquinho de Ayurveda tendem a pensar que a ansiedade, por exemplo, está sempre relacionada a vata. O vata é aquela pessoa inquieta que está sempre querendo fazer alguma coisa. Mas a ansiedade pode ter um padrão de impaciência, muito pita também. Ou pode ser aquela ansiedade paralisante que te inibe de fazer movimento, que te põe inseguro, que é uma ansiedade mais kapha. Então, mesmo as nossas emoções têm os seus doshas. E a gente tem que ir desconstruindo cada vez mais, assim, eu sou dessa forma, para pensar qual energia está dominante em mim hoje. Eu estou mais vata, eu estou mais pita, eu estou mais kapha, entende? Mais importante do que eu saber, eu sou de constituição, kapha, pita ou pita, kapha. É mais importante eu saber como que o meu ambiente interno está hoje. Meu ambiente interno está vata, pita, kapha? Como que está o meu ambiente externo, a minha casa, o lugar onde eu estou, está vata, pita, kapha? Porque são essas qualidades que eu estou falando aqui que vão nos ajudar a decidir o que é bom para mim naquele dia, para eu comer, para eu fazer práticas sutis, práticas de alimentação, rotinas e todo o resto.
É, até porque quando a gente se permite a entrar num estado de consciência de eu estou e não eu sou, a gente se permite a mudar e se avaliar a todo momento. E aí é o segredo da saúde, né? Você conseguir fazer essa avaliação a todo momento, né?
Perfeito. Eu adoro fazer uma associação do Ayurveda, a palavra ciclo, assim. O entendimento do Ayurveda, para mim, uma pessoa, ela começa a compreender o Ayurveda quando ela entende que nada é fixo e tudo é cíclico. Porque a natureza é cíclica, o universo é, todas as definições de tempo e de vida que a gente conhece são cíclicas. Portanto, dentro de um dia, o meu organismo passa por vários estágios. Se você pensa só no seu processo de digestão, todo o processo de digestão passa pelas etapas vata, pita e kapha. O processo do sono passa pelas etapas vata, pita e kapha. Então, todos os dias a gente está mudando. E trabalhar com essa ciclicidade, com essa falta de pensamento rígido e de rotinas fixas, nos dá a verdadeira autonomia e liberdade, que é o autoconhecimento, né?
Uhum. E aí, passando então agora pelo kapha, como que a gente pode descrever esse estado?
O kapha, quando ele está desequilibrado, em geral são pessoas que tendem a ganhar peso, porque kapha tem esses atributos da terra e da água, então não quer dizer que todo kapha é necessariamente uma pessoa mais cheinha, mas com certeza é uma pessoa que vai ter mais facilidade para ganhar peso. Ela também tem uma digestão muito lenta, digestão é morosa, as eliminações também são mais lentas, mais difíceis, inclusive menstruação, as mulheres kaphas têm normalmente uma menstruação mais difícil, retenção de líquido, muita preguiça, um sono exagerado, a pessoa precisa dormir muitas e muitas horas. Em geral, o raciocínio dela é lento, mas não aquele lento, porque o kapha, mesmo no equilíbrio, ele tem um tempo próprio para as coisas, mas é mais lento que o normal, que chega à inércia, chega a uma certa falta de ação mesmo. Então, são alguns dos sintomas de kapha em desequilíbrio. E kapha também é um dosha, uma energia que se agrava muito no inverno, porque pensa, todas as comidinhas do inverno tradicionais são agravantes de kapha. Só que no inverno tá tudo certo, porque ele tá paradinho, não tá saindo de casa, tá frio, tá tudo ali. Mas se o kapha não se cuida no inverno, vai chegando a primavera, o tempo vai esquentando e todo aquele muco, todo aquele kapha que tá dentro dele derrete, e é aí que os kaphas têm problemas de rinite, sinusite, alergia. Então a gente sempre tem que fazer essas coisas que no Ayurveda a gente chama de rutucharyas. São práticas e rotinas sazonais que te ajudam a fazer essa transição entre uma estação e outra. Especialmente os kaphas nessa transição do inverno para a primavera, é super importante se cuidar e fazer essas limpezas.
Então essas limpezas, elas vão de pessoa para pessoa, né? Não tem receita de bolo.
Tem algumas, assim, tem algumas práticas de limpezas que são comuns. Normalmente, quando a pessoa não faz um acompanhamento ayurvédico, a gente recomenda que seja feita uma transição alimentar, uma semana ou duas, 15 dias, com uma alimentação bem leve, fácil de digerir. E tem algumas receitas muito tradicionais do Ayurveda, como sopas, khichdi, frutas cozidas, o uso de especiarias. Então, a pessoa, ela usa essa alimentação mais leve, bem facinho de digerir, com chás, tipo chá de gengibre, alguma coisa assim, e reduz a sua alimentação um pouco por uma semana ou duas. E aí ela vai fazer essa transição da estação, porque ela melhora o Agni antes de mudar a temperatura, né? Mas para recomendações mais específicas das rotinas de limpeza do organismo mesmo, aí a pessoa tem que buscar um terapeuta e saber o que que ela precisa individualmente.
Ah, incrível. E aí, para a gente finalizar, qual que você acha que é o grande benefício da Ayurveda na nossa vida?
São muitos. Essa pergunta eu acho que é a mais difícil que você me fez, porque eu consigo pensar, em vários, assim. O que eu acredito que seja a principal para mim, falando da minha experiência de vida, eu acho que o Ayurveda me trouxe muita liberdade. Isso é o principal benefício, assim. O autoconhecimento em geral nos traz essa sensação de liberdade, mas o Ayurveda, ele me conecta tanto com a natureza das coisas, ele me traz um senso, é um conhecimento que me traz um sentimento de pertencimento à natureza, à terra. Então é mais fácil eu olhar com empatia e com amorosidade para as questões ligadas à natureza, ao outro, às pessoas. Então favorece os meus relacionamentos, as minhas escolhas, porque não te divide, sabe? Não coloca o ser humano num lugar separado da natureza, mas aproxima, e aí você começa a ver que do mesmo jeito que uma planta tem os seus ciclos de vida no dia e na vida, eu também tenho os meus ciclos de vida no dia e na vida, e aí você começa a ser também mais amoroso com si mesmo, porque você sabe que aquilo é uma fase. Então, tudo bem se durante um dia eu estiver acordando, me sentindo no fundo do poço, assim, sem solução. Eu sei que no outro dia eu vou acordar e vai ser um novo dia e eu vou ter um novo ciclo. Então, a Ayurveda, ele te traz essa noção de pertencimento, de ritmo, de casa, uma casa única que é de todo mundo, e principalmente esse sentimento de liberdade para não se impor regras excessivas, não ser muito autocrítico e ser amoroso e cuidadoso com si mesmo.
Nossa, você me trouxe duas coisas. Eu acho que a primeira é, você se coloca talvez num lugar de não julgamento, porque você entende que cada pessoa é um universo. Então, não tem como eu achar que o que é bom para mim vai ser bom para o outro. Não existe dieta ideal para cada um, não existe jeito de ser ideal, né? Tem muito disso. E a gente se cobra também o tempo inteiro a ser um dia de sol. Só que a natureza, tem dia que ela chove, e tem dia que a gente chove, tem dia que a gente é nublado, tem dia que a gente tá muito quente.
É perfeito, é exatamente isso. E eu acredito, isso é a essência do meu trabalho, na verdade. Muitas pessoas, às vezes, que conhecem a Ayurveda um pouco, ou às vezes tiveram um contato que é com o conhecimento da forma como ele vem da Índia mesmo, pode ser um conhecimento rígido, sabia? Pode ser um conhecimento que impõe regras e práticas e rotinas. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho que fazer Ayurveda, eu tenho que fazer isso tudo, é muita coisa, eu não vou dar conta. Ou acha que a alimentação é difícil, com ingredientes que são caros, difíceis de achar. E não é isso, isso é uma Ayurveda que está... que ele é só apresentado a você dessa forma, mas se você tem uma outra apresentação, se você entende na essência o que é a ciência da vida, você sabe que é possível se alimentar dos alimentos que estão acessíveis a você naquele momento, que cabem no seu bolso, que cabem na sua rotina, você sabe que as práticas têm que fazer sentido no seu dia a dia. Então, não é um livro de regras fechadas, são práticas que te acolham e que te façam ter esse sentimento de autocuidado. O Ayurveda é individual e ele tem que ser vivido com prazer e com leveza, porque do contrário é só mais uma regra que a gente está se colocando e não vai fazer sentido, eventualmente vai fazer sentido. E eu adoro isso que você falou dessa imposição que existe da gente ser dias de sol, especialmente nesse meio, quando a gente fala de autoconhecimento e mundo holístico. Pessoas acham que um professor de yoga, um terapeuta, não vai ter os seus altos e baixos. Mas eu acredito de verdade que a gente vive num mar. Então, o verdadeiro autoconhecimento é saber navegar, saber usar as intempéries a seu favor, né?
Incrível! Ai, Bruna, que honra, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu conhecimento, pela sua generosidade.
Imagina, eu que te agradeço o convite de falar de Ayurveda. Eu sempre gosto, eu lembro com muito carinho dos nossos encontros sobre yoga e sobre Ayurveda.
Ai, me despertaram muitas coisas. Inclusive, esses dias eu falei assim, não, se eu for fazer essa entrevista, eu preciso entrar num ritual. E aí eu tava fazendo um ritualzinho de acordar às 5 da manhã. Eu tava fazendo todo o ritual prático Ayurveda pra realmente integrar. Menina, esse negócio de acordar antes do sol nascer é um boost de energia. Eu não acredito. Como faz sentido isso, né? Não é à toa que eles falam há 7 mil anos, acorda antes do sol.
Inclusive, vou deixar aqui uma deixa importante que você está falando, porque a gente conversou bastante de vata, pita e kapha, mas eu tenho para mim, minha opinião pessoal de que o grande pulo do gato do Ayurveda é a dinacharya, são as práticas das rotinas da manhã, do dia a dia, que vão trazer esse sentimento de presença para o dia inteiro, e isso sim é transformador lá onde precisa ir, sabe? Ativa aquela ignição, aquela chave que fica lá dentro. Então é super legal a gente saber as coisas, as informações de vata, pita e kapha, mas as práticas diárias do Ayurveda, de dinacharya, são maravilhosas e transformadoras e dão muitos insights sobre a forma como a gente reage no nosso dia a dia.
Exato, só contextualizando assim pro pessoal, o que acontece? Há algum tempo eu tenho feito bochecho matinal, água com limão, e aí todo dia eu vou adicionando um novo download na minha rotina matinal, até que eu fui ler sobre, né, a rotina matinal da Ayurveda, que consiste em uma série de recomendações, e uma delas é acordar 1 hora e 26 minutos antes do sol nascer, que é um horário sagrado, é um horário onde a natureza inteira se sincroniza para se preparar para saudar o sol. E aí, por isso que a gente tem essa ideia de saudar o sol. E aí, eu fiz isso. E, menina, eu falei assim: eu vou fazer, porque se precisar, eu durmo à tarde, não tem problema. Não precisei dormir à tarde, a digestão ficou maravilhosa, a fome reduziu, o pensamento ficou claro. E deu 9 horas da noite, eu falei: beijo, fui dormir. Então, talvez seja isso, né? Tipo, essa disciplina que não precisa ser rígida, que pode ser uma coisa de uma vida. Eu ainda não fiz um terço do que das coisas que tem que fazer, mas só de fazer um pouquinho e ir adicionando todo dia já trouxe um benefício.
É justamente isso, você achar a sua medida das coisas. Eu tenho pensado muito na minha prática de yoga, nas minhas práticas de Ayurveda, na palavra resistência. Eu tenho falado sobre isso com os meus alunos, assim, que eu acredito que essas práticas que nos transformam lá no fundo, que mudam os nossos padrões, os nossos condicionamentos, elas impõem algum tipo de resistência, o que quer dizer que elas não necessariamente são fáceis. Então, vai ter esse primeiro momento que o seu corpo e tudo vai gerar uma certa resistência. Ai, não, não quero fazer isso. Mas se você vence, se você tem um enfrentamento dessa resistência, só quando você tem esse enfrentamento é que você consegue mudar algo na sua estrutura celular. Você muda onde precisa. E esse enfrentamento não precisa ser aquele enfrentamento da dureza, da energia do masculino, da terra, aquele enfrentamento rígido. Pode ser um enfrentamento com a leveza da água, com a leveza do ar, pode ser um enfrentamento através do feminino, da fluidez, de achar o seu ritmo, da adaptabilidade. Então, é só a gente saber que não necessariamente são práticas que não são desafiadoras. São, para muitas pessoas, inclusive. Mas se a gente vence essa primeira resistência mental, a gente muda a nossa constituição celular, a gente muda toda a estrutura do nosso ser. E isso, com certeza, tem um efeito potente, poderosíssimo na nossa energia.
Ah, é isso. É para isso que estamos aqui, gente. Para evoluir a Terra e bora. Eu pedi para a Bruna preparar duas receitas de chá tridoxa, ou seja, benéfico a todos, e eu vou colocar ele no blog do site Mama Coca. Mas lembre-se, você se alimenta com todos os sentidos. Tudo que você ingere entra pela boca, pelos olhos, pelo nariz, pelo tato, pelos ouvidos, pela mente. Seja gentil com você, seja gentil com os seus sentidos, seja gentil com os seus anjos e, principalmente, acolha e seja gentil com os seus demônios.
E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br. E encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.